Boa tarde. Senhoras e senhores, boa tarde. A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, ADCE, Minas, com o patrocínio do Sistema FIENG, por intermédio do SESI-DR Minas Gerais, tem a honra de recebê-los para o almoço-palestra sobre o tema Finanças, Ética e Compliance, a ser proferida pelo presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, IBEF, Minas Gerais, senhor Gilson Carvalho. Agradecemos a presença dos nossos ilustres convidados e autoridades. O presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa da ADCE Minas Gerais, senhor Sérgio Frade. O presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, ADCE Brasil, senhor Sérgio Cavalieri. O palestrante, o presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, IBF Minas Gerais, senhor Gilson Carvalho. Da paróquia Nossa Senhora do Carmo, nosso mentor também, Frei Miguel Guzzo Coutinho. O deputado estadual Antônio, senhor Carlos Arantes. O superintendente regional do SESI Minas Gerais, Segurança e Saúde no Trabalho e Qualidade de Vida do Sistema FIENG, senhor Lúcio Sampaio. O presidente do Jornal Diário do Comércio, jornalista Luiz Carlos Mota Costa. Da Rede Cromos, o senhor Walter Batista Teixeira. O presidente e editor-geral da revista Mercado Comum, senhor Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. O presidente da Câmara Portuguesa de Comércio de Minas Gerais, senhor Fernando Moreira, senhor Fernando Meira Ribeiro Dias. Convidamos a todos para a oração do empresário cristão, que será conduzida pelo Frei Miguel Guzzo Coutinho, da paróquia Nossa Senhora do Carmo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor onipotente e Pai bondoso, que criaste todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens, e para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A ADCE Minas tem a honra de anunciar aquele que nos prestigia pela primeira vez, da Privilégio Construtora, senhor Rogério Labriola. Desejamos que a importância da visão cristã como administradora de talentos e recursos permeie o dia dos empresários, unindo-os na responsabilidade econômica e social frente à realidade das empresas, comunidades e famílias. Desejamos a todos um ótimo almoço. Neste momento, ouviremos o presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, ADCE Minas, senhor Sérgio Frade.
Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais esse evento da ADCE, esse almoço-palestra, realizado mensalmente com patrocínio do Sistema FIENG, através do SESI. Aqui presente hoje o Lúcio Sampaio, que é o superintendente regional do SESI, a quem agradecemos pelo apoio à ADCE nesse projeto de encontro mensal com os nossos associados e convidados. Uma saudação especial ao Gilson Carvalho, presidente do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, que gentilmente atendeu o nosso convite para abordar um tema muito atual, a ética e compliance em finanças. Hoje a gente tem daqui a pouco eu vou chamar o Gilson, então, para compartilhar sua experiência conosco. Nós temos aqui uma série de informações para compartilhar hoje, mas eu queria, em especial, mostrar aqui para vocês aqui um trabalho social que está sendo feito por um dos nossos associados, o empresário Marcos Calmão. Criou há um bom tempo já o projeto Banho de Amor. Eu queria passar aqui um vídeo, pedir para passar esse vídeo para vocês conhecerem esse projeto. É muito interessante ver como nós, empresários, né, estão engajados nessa questão social tão importante, principalmente em Belo Horizonte, onde a gente tem um número estimado de 1.300 moradores de rua, conforme o último levantamento da prefeitura. Então, gostaria que vocês conhecessem um vídeo super rápido. Depois eu vou pedir o Calmon para dar uma palavrinha. Thank you. O projeto Banho de Amor leva às praças de Belo Horizonte o banheiro itinerante que oferece aos moradores de rua condições básicas de higiene, bem-estar e saúde. Criado pelo empresário Marcos Calmon, o objetivo é aumentar a dignidade e autoestima dessas pessoas para reinseri-las na sociedade. Ô Marcos, queria que você viesse aqui, queria apresentá-los para todos e que você falasse um pouquinho do projeto. Um minuto. Microfone para o Marcos. Microfone. Olha lá. Pode falar daí mesmo, Marcos.
Opa! Para cá. Tá bom, já? Obrigado, gente. Boa tarde. Banho de Amor é um projeto fenomenal que, assim, que eu tive o prazer de iniciar. E hoje nós já somos mais de 600, quase 700 voluntários. Nós tivemos a ação ontem à noite, inclusive. Nós fazemos a ação todas as terças-feiras. O local é itinerante, o dia é fixo. Então, todas as terças-feiras. Ontem foi na Praça da Estação. Na próxima semana vai ser na Praça da Igreja da Boa Viagem. Na semana seguinte, provavelmente, vai ser na Rua Tamoios, esquina com o Mato Grosso. É onde se concentram os moradores, né? Onde a gente vai, é onde eles estão, onde eles dormem, onde é a casa deles. O projeto, a gente chama de Banho de Amor, a gente tem os banheiros, que são os banheiros itinerantes, mas na realidade, a intenção da gente é levar dignidade para eles, aumentar e elevar a dignidade e autoestima dessas pessoas. Os números são muito cruéis, né? Muito, muito, muito cruéis. Eles são completamente desprezados pela sociedade. Eles são, fazendo analogia aqui, um morador falou, que é muito interessante, eles dizem que eles são vistos como se fossem ratos. E eles são pessoas, né? Para muitos de nós, eles são um incômodo. Mas, na realidade, eles são pessoas. Eles são seres humanos. São pessoas que estão lá no frio da rua, estão no frio não só pela temperatura, mas a rua é fria. A rua é muito fria. Ali é lei do cão. Lei do cão mesmo. É muito perverso aquilo lá. É muito perverso. Se vocês pudessem perceber uma pessoa quando chega na rua, 3 meses, 6 meses depois, como é que ela está, é uma degradação subhumana. 6 meses depois, ele é outra pessoa completamente diferente. A probabilidade de ele se tornar um alcoólatra, um etílico, a probabilidade de ele se tornar um drogado é altíssima. Porque chega um momento que a depressão dele é tão baixa e o momento de fuga dele é essa, é droga e álcool. E a gente está lá nesse sentido de tentar elevar a dignidade, a autoestima deles, de forma que eles consigam ser reinseridos na sociedade. A gente está fazendo várias parcerias, com várias instituições, uma grande maioria de cunho religioso, e aí a gente está falando de igrejas batistas e de igrejas católicas, lá junto com nós estamos fazendo, por exemplo, uma parceria muito forte com o padre Fernando, lá da Assembleia. A gente já fez, inclusive, uma ação lá junto com eles no domingo de manhã. E a gente tem feito uma parceria muito forte no sentido de reintegrar essas pessoas e curá-los com relação a vícios de uma forma geral, seja álcool ou drogas também. E outra coisa que a gente tem feito, que tem me dado muito orgulho também, é parceria com escolas. Então a gente tem inserido os adolescentes nesses projetos. A gente já fez 2 ações em que os voluntários que trabalharam nas ações, que foram lá, que estavam colhendo os moradores de rua, distribuíam os alimentos, porque não é só o banho, tá? A gente tem banho, tem corte de cabelo, barba, tem alimentação, a gente dá uma refeição completa para eles. A gente tem médico, dentista, e a gente tem principalmente carinho. A gente tem muito carinho por eles, muito carinho. E num primeiro momento lá, a gente começou essa ação, começou o projeto no dia 17 de janeiro, quer dizer, tem 5 meses agora. E o mais bacana de tudo é que eles eram muito arredios, muito agressivos, porque eles acham que a gente está ganhando alguma coisa, né? A gente está lá para poder postar foto para o Facebook. Depois que eles começaram a ver que não era nada disso, quando eles chegavam de forma agressiva. Agressiva não é no sentido de violência, não. É no sentido de, que isso? O que está acontecendo? Aquele cara passou na minha frente na fila. E a gente começava a falar para eles, olha, eu queria que você me tratasse do mesmo jeito que eu estou te tratando, com carinho. Eu vim aqui para te atender, eu vim aqui para te ajudar. Cuida de mim também. Muda completamente. A gente começa a perceber a essência daquelas pessoas. A gente começa a perceber como é que eles dependem, né? Porque eles não acreditam em nada. Não acreditam em nada. Eles acham que eles são completamente depredados. Né? E o trabalho com os alunos foi bacana pra gente, porque a gente começou a perceber, começou a mostrar os valores e mostrar para esses adolescentes o que é que eles têm. Porque a maioria deles não sabiam o que é que eles tinham. Eles não conseguiam perceber. A maioria vive numa bolha.
São 1.300?
O quê?
Hoje, moradores de rua?
Não, não. Registrados, cadastrados, em 2013, eram 1.900 arredondando. Hoje, a gente acha que deve estar em torno de 2.500.
Então, aumentou. É. Marcos, muito parabéns. Obrigado por ter compartilhado com a gente aqui.
Obrigado.
É um orgulho para a DCE ter um associado empresário como você. Bom, eu queria aproveitar também para fazer um destaque aqui. Não sei se vocês perceberam, mas nós temos aqui na frente aqui uma mesa de jovens. O Átila de Sá hoje é o coordenador. Átila, levanta, por favor. Ele, junto com o Rafael Braz, estão à frente desse projeto. Eu tenho falado em todos os almoços aqui sobre a questão da DCE Jovem, e a gente começa a perceber realmente a aderência. Queria aqui renovar o convite para que os filhos dos associados se integrem a esse grupo. Né? Nós temos já um objetivo de criar um núcleo de reflexão e vivência dentro do programa Empresa com Valores. A Isabelle, por favor, levanta. A Isabelle, que vai estar à frente disso, ela está recebendo as inscrições. Vai se reunir uma vez por semana ou por quinzena, aí, de acordo com o grupo, lá na nossa sede. Então, a gente está desejando a eles aí, realmente sucesso nesse empreendimento. Esperamos que a gente, daqui a pouco, tenha duas ou três mesas aqui para os jovens. Sejam bem-vindos. Paulo Lamarck, seja bem-vindo, viu, Paulo? Acabamos de mostrar aqui um vídeo do projeto do Calmon sobre o banho com amor, falando um pouco aí dos moradores de rua. Eu tinha um número que era 1.300, acho que a gente falou sobre isso, mas o Calmon me falou que já estão 2.500, é assustador, né? Muito bom. Acho que vale a pena. Aliás, a gente vai receber amanhã lá na CDDC, a secretária de Assuntos Municipais. Ela vai apresentar o projeto de revitalização do centro da cidade e vai apresentar para a DCE e numa forma de engajar os empresários. Logo depois a gente vai divulgar para todos vocês. Bom, vamos em frente. E quero convidar então o Gilson Carvalho para proferir a palestra Finanças, Ética e Compliance. O Gilson é graduado em Ciências Contábeis, Administração e Direito, MBA em Mercado de Capitais pela USP, especialização em Administração pela USP, mestrado em Economia de Empresas pelo FEAD e MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, concurso de especialização no exterior, Kellogg, Fundação do Cabral, INSEAD, Direito Corporativo e BIMEC, doutorando em Administração, já tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, instituições nacionais e internacionais, atua no Grupo Fiat desde 1995, onde atualmente vem atuando em várias áreas. É o diretor do grupo FCA Latam, além de responder para diretoria de outras empresas do grupo. Além disso, atua em alguns institutos e associações, como conselheiro do IMMC, do IMPP e presidente da ANEF. É também presidente do IBF Minas Gerais. O Gilson foi agraciado com a medalha José Alencar Gomes da Silva, Dinizadores e Progresso. Recebeu o prêmio Equilibrista do IBF em 2010. Gilson, seja muito bem-vindo. E obrigado por ter gentilmente aceito o nosso convite. Por favor.
Obrigado, Sérgio. Bem, boa tarde a todos. Sérgio, obrigado pelo convite. É um prazer para nós, e aí representando o IBF, poder estar com uma seleta plateia como essa. Ou talvez o momento de falar não seja dos melhores, porque afinal de contas o tema é espinhoso. É um desafio que nós estávamos falando sobre como falar sobre um tema desse, né? Bem, primeiro, eu acho que quando a gente fala sobre finanças, o ponto importante é que o financeiro, que representa a área de finanças, acaba sendo aquele que cuida dos valores que a empresa tem, dos valores físicos, dos ativos, dos recursos e tudo. Mas eu acho que o negócio é um pouco maior. Nos dias atuais, então, talvez bem mais desafiador. Uma curiosidade antes de começar, eu acho que tem um material interessantíssimo publicado pela Deloitte, eu não vou fazer propaganda da Deloitte, é só falar do material. É importante dizer o seguinte, o CFO do futuro vai estar muito ligado a essa figura aqui, que fala sobre as áreas que o CFO deve atuar. Especificamente, nós vamos falar dessa parte, as finanças especializadas, esse pedacinho aqui, ó, risco e compliance. É importante dizer, e talvez a gente vai entrar em cada um desses argumentos aqui, que o profissional de finanças é aquele que entende o ambiente e coloca a empresa ou tenta resguardar a empresa pensando na perenidade dela. Vocês todos devem saber que a função primordial de um profissional de finanças é fazer o quê? Maximizar o valor da empresa perante seus acionistas, certo? Essa é a função clássica das finanças, né? Mas não só isso. O CFO, o diretor financeiro, o gerente financeiro ou o profissional que atue nessa área, tem que entender também o ambiente onde ele está inserido, porque somente assim ele vai conseguir se posicionar da forma correta. Lembrem-se, um momento de país como o nosso, onde nós estamos no meio de uma crise que tem quatro grandes facetas, né? Nós estamos numa crise que é moral, sem dúvida alguma, nós estamos vendo, uma crise ética, os valores das pessoas estão muito diferentes, e aí nós podemos falar dos valores do nosso, da nossa população em geral, com aquelas pequenas coisas que muitas vezes não são levadas em consideração. Aquela compra do CD pirata, sabe, o comprar material de construção sem nota, né? A gente fala de caixa 2 e não vê quem alimenta o caixa 2, né? Nós alimentamos o caixa 2, o nosso povo alimenta o caixa 2, né? O cara do dentista que paga mais barato porque não teve recibo e não declara, o sinal... O gato da TV a cabo, e aí vamos, né? Nas coisas pequenas, os pequenos delitos, que são todos uma demonstração que a gente começou a perder um pouquinho daquela ética e daquela moral, que o povo talvez alguns anos atrás tivesse isso de forma mais relevante, né? E fomos descobrindo que essa crise ética e moral dos valores que nós estávamos passando dentro desse ambiente que o financeiro tem que estar inserido, estava na política também arraigada de uma forma muito forte e muito maior do que a gente esperava. Quando chegou aquela história do Mensalão em 2006, nós achávamos que tínhamos visto quase tudo, né? E a gente descobriu que tinha mais. E tinha mais e começou num posto de gasolina, né? Num lava-rápido de um posto de gasolina, com uma operação de um doleiro. E aí descobriu-se que o negócio pegava a Petrobras, a maior empresa do país. E dali pra frente, eu não preciso contar, é só vocês abrirem o jornal que todo dia a gente tem uma novidade, né? Então, se eu tentar falar alguma coisa aqui, sem dúvida eu estarei atrasado, porque tem informação nova correndo. Isso tudo gerou uma falta enorme de confiança, uma redução dessa visão otimista de Brasil. Vocês vão lembrar bem de quando isso começa a acontecer. Eu me lembro que nós fazíamos uma apresentação para o nosso CEO, na época era início de 2013, e os números brasileiros ainda iam bem. Existia uma série de notícias ruins, mas ainda iam bem. E quando eu terminava a apresentação, eu coloquei um último slide, que era com o nome sugestivo de Clouds on the Horizon. Eram as nuvens no horizonte. Na época, a gente estava começando a ver aquelas manobras com os números fiscais, sabe? Aquelas operações ali que a Secretaria do Tesouro, de uma forma de contabilidade criativa, começou a fazer. Os números começavam a ser ruins. E a gente vinha para um evento importante, que era a Copa das Confederações. E o nosso CEO, na época, falou assim, puxa, mas... Olhando o que você está colocando, você está muito pessimista. Falei, olha, meu medo é que eu sou realista, eu não sou pessimista. E às vezes, quando olho, tento ser otimista. Mas isso aqui é um risco. E não por nada aconteceu a Copa das Confederações e o resto vocês lembram o que aconteceu. As manifestações que vieram à rua, que foram bastante pesadas. Dali para frente, o nosso mercado mudou. Podem ver que o ponto de corte nosso é 2013, metade do ano. De setembro para frente, o humor do mercado se alterou. E o humor do mercado se alterou. Aquele ano, nós, no mercado de veículos, batemos recordes na venda de veículos. Tínhamos batido no ano anterior, chegamos bem perto do mesmo número na venda de veículos. Foi um número fantástico. O que aconteceu em seguida? O mercado só caiu. E todos os mercados caíram. Sabe por que os mercados caíram? Primeira coisa, os agentes econômicos sempre levaram em conta os efeitos do quê? Das perspectivas que eles estavam vendo. As perspectivas até então eram boas, mas você não esperava o povo na rua daquele jeito, né? Opa, então nós estávamos entendendo o cenário de forma errada. E é verdade, e o cenário estava entendido de forma errada. O que aconteceu? Essa mudança na confiança impactou diretamente em investimento, impactou em emprego, impactou em crédito. O que é que nós estamos vendo hoje? Por que que o Brasil não cresce hoje? Porque o modelo de consumo chegou ao limite, porque não tem crédito. Olha que lindo. Olha onde nós estamos. E o papel do financeiro é tentar antecipar esse movimento. E antecipar como? Ele é o catalisador desse conjunto de informações. Ele deve, de uma forma geral, entender esse ambiente e tentar se precaver esse ambiente. Como eu disse, o CFO, vou aqui colocar o CFO, entendo como qualquer executivo financeiro, é só uma referência, é o guardião dos valores, mas não os financeiros. O compliance. O compliance, só para nós estarmos bem alinhados, o compliance citado aqui é seguir norma, seguir regra. Esse é o compliance nosso aqui. Tá? E também, sem dúvida alguma, o compliance ético. Né? Se a gente tem um compliance ético, e não é o código de compliance, gente, para estar escrito. É o código de compliance para seguir. É o exemplo que você dá. O exemplo é aquele cara que segue a norma de viagem, sabe, aquele cara que não gasta o táxi a mais, que não faz o almoço acima do valor, que não tenta pegar a nota do táxi que ele não fez. Aquelas coisas pequenas, né? Voltamos, né? Os pequenos delitos que vão acontecendo. Mas o padrão ético de uma empresa, e aí a gente tem que fazer, porque lembrem-se que, ao final das contas, nós somos governados por aqueles que nós elegemos, que normalmente são aqueles que estão muito parecidos com a gente. Se nós não fizermos ética dentro de casa, nós não vamos eleger quem seja ético. A gente não dá valor. Então, um ponto importante é isso. Lógico que uma empresa, e aí todos nós passamos, e hoje nós estamos vendo que a importância do ambiente institucional é muito grande. Portanto, as empresas têm que passar por um ajuste nos seus procedimentos do dia a dia. Não é só o escrito, é o que é feito. A estrutura institucional deve ser forte. E esse senhor deve ser, sem dúvida alguma, o referencial para isso. Claro que a crise faz com que todos nós vejamos as oportunidades, né? Nós temos espaço para oportunidade também na crise. O fazer mais com menos, as novas formas de trabalhar, os novos ramos de negócio. Mas não podemos deixar de considerar que o fazer mais com menos, que todos esses outros itens que temos pela frente, devem ser embasados pela postura, pela conduta, até no desligamento dos empregados. Quando a gente tem que desligar. E olha, infelizmente, demitir faz parte do jogo. Mas tratar as pessoas com dignidade faz parte dessa ética, né? Tratar corretamente, ainda mais em momentos como a gente está passando. O número que foi contado, pelo belo exemplo agora, né, que o empresário nos mostrou, e esses 2.500 indigentes, essas pessoas estão na rua, muitas vezes tratados como ratos, como o Sérgio bem colocou, e como o colega falou, e olha, meus parabéns pela iniciativa, viu? Muito, muito boa. Eu diria o seguinte, a gente tem que levar em consideração é realmente não fazer com que as pessoas que saiam se sintam do mesmo jeito, porque vão acabar caminhando para esse lado. Né? Acho que a gente está num momento de uma oportunidade. O Estado, quando a gente fala de instituição, o Estado, ao menos os poderes, tem se mostrado, apesar de toda a crise que está no meio, mas como fortes. A gente está conseguindo fazer a investigação continuar. A Itália tem a Operação Mãos Limpas como exemplo. A Mãos Limpas demorou um bom tempo para ser complementado e acabou não terminando, porque os políticos mudaram as leis, né, uma boa parte das leis, mas pegou nos seus 3 anos de atuação forte 500 deputados. 500 deputados. E lá começou, ao contrário do que nesse desenho que nós estamos vendo do Brasil, do posto de gasolina, numa clínica de repouso, onde era uma compra de 30 mil euros que o cara, que era o diretor da clínica, pediu 10% do valor, 3 mil euros. Tudo começou ali. E aí o juiz Antônio de Pietro depois fez todo o trabalho que o nosso Moro está fazendo aqui. Então nós estamos vendo o quê? As instituições estão se mostrando fortes. E para que elas continuem fortes, dependem do nosso apoio, que nós façamos as instituições serem fortes dentro da nossa casa. Então esse é um ponto importante. Inclusive na crise, com a oportunidade de novas formas de trabalhar, a gente tem que trabalhar para ter uma instituição forte, os procedimentos corretos e principalmente para seguir algo importantíssimo, esse compliance que eu vou, como eu disse, é seguir normas, né? Mas essas normas podem ser as nossas normas de conduta, sabe? Os padrões éticos de compliance são importantes. E quais são essas razões para a gente seguir essas leis, essas regras? Como eu disse, o exemplo é uma delas. Não são as penalidades somente, são fazer o que é certo. O que é certo, o que é aceito. Eu acho que o dia a dia da nossa função, principalmente falo eu como homem de finanças, tem muito a ver com você buscar a melhor opção legalmente possível. E se nós achamos que a lei está errada, o nosso trabalho é outro. É É um trabalho de lobby bem feito, um lobby correto, que é o convencimento dos representantes, que é um outro trabalho. Nem todo lobby, o mundo todo tem lobby, vocês sabem disso, nem todo lobby é ruim. O lobby ruim é o mal feito. O lobby ruim é aquele que gera outros interesses e não só o interesse público. Então, vamos colocar bem isso. Então, eu não posso pegar e me excusar de seguir regra porque eu não concordo com ela. A lei brasileira fala isso, né? Ninguém pode se eximir de uma norma por desconhecimento ou por não concordar com ela. A norma é norma, foi feita pelos nossos representantes. Temos o poder para poder mexer? Claro que temos. Podemos escolher quem nos representa, certo? No momento de eleição. Estamos perto, hein, gente? Pensar aí, vem por aí. E podemos fazer o quê? Os movimentos devidos, que são os movimentos de lobby correto para chegar com os interesses autênticos, corretos, e tentar fazer as mudanças devidas, né? Acho que esses são os pontos importantes. Deixar de ficar na mão de alguns pequenos grupos organizados que conseguem fazer isso. Né? Estamos vendo aí o exemplo de previdência, de reforma trabalhista. Né? Nós comentávamos na mesa ali o show de ontem. Depois vocês façam a interpretação se o show é positivo ou não. Mas o show de ontem, na hora que a comissão fez o 10 a 9. Né? Quer dizer, ninguém está muito interessado em fazer o que é bom para o povo, o que é bom para o mercado, o que é bom para as pessoas. Tem 14 milhões de pessoas desempregadas, 10 milhões em subemprego, e o pessoal está preocupado se faz um 10 a 9 político. Ninguém está preocupado em como arrumar um emprego para esse povo, né? Como é que a gente faz com isso? O que é certo? Aquela disputa lá, naquele grupo pequeno, ou que está na rua, os 2.500 que estão na rua de Belo Horizonte? Complicado, né? Tem que pensar isso várias vezes. Conflito de interesses é uma outra coisa, que é finalidade desse homem de finanças olhar. Temos que tentar evitar isso. Os conflitos de interesse tiram a razão lógica do mercado. O mercado é feito para quê? Para que você tenha uma competição. A competição, por que que existe, economicamente falando? A competição é bom para o consumidor. É boa para o consumidor. Por isso você faz com que tudo seja a mercado e evita conflito de interesse. Porque quando você o tem, o que acaba acontecendo? Você não valoriza corretamente os processos de verificação e compras. O exemplo de conduta de todos, como eu já disse, dado pelo CFO, também tem que permear os outros entes da organização. Compras, que sempre tem problemas graves. Vendas, que eventualmente tem problemas graves. Perfeito? Tem que lembrar que isso tudo tem que ser feito. Principalmente por quê? Porque existe um custo enorme do não compliance. Sabe qual que é o grande custo do não compliance hoje? Não sei se vocês estão acompanhando isso, mas eu lia no Valor Econômico há 3 semanas atrás um ex-funcionário da Odebrecht dizendo que ele não consegue nem fazer entrevista de emprego porque tem no currículo Odebrecht. Olha que coisa. O pessoal da OAS, desempregado há 2 anos, porque não consegue ter uma chamada para fazer uma entrevista. Então você acaba recebendo um carimbo, o nome foi destroçado e todas as pessoas ligadas àquele nome foram também. Foram também. Imaginem agora os colegas da JBS. Como estão? Não é? Imagina as pessoas que estavam trabalhando lá, fazendo a coisa correta. E ontem eu conversava com um empresário em São Paulo, ele me dizia claramente, ele falou assim, puxa, como é que nós vamos fazer para salvar o que tem de bom? O salvar o que tem de bom vai vir daquela história de mudar o nome, hein? Começar pela parte importante, é mudar o nome da companhia para deixar, para deletar o JBS da história deles. Mas aquelas milhares de empregados que estão lá, como vão ficar? Né? Então, a atuação correta e seguindo essas regras, e aí tentando minimizar os riscos do não compliance, fazem o quê? Permitem que a gente caminhe para aquele objetivo primordial, a perenidade do negócio. Essa é a ideia. A gente não monta a empresa para que ela morra quando os acionistas iniciais acabarem sucumbindo. Nós montamos a empresa para que ela sobreviva, né? E, além do mais, tem uma coisa importante. A gente tem que trabalhar de uma forma correta, pensando na perenidade e pensando no lucro. O lucro corretamente oferido não é imoral, não é antiético e não é criminoso. Lucro corretamente oferido é função social da empresa, né? Não está lá na nossa Constituição, nos 170 e seguintes? Qual que é a função da empresa? Todo mundo fala gerar emprego. Não é verdade, não. A função é dar lucro. E depois de dar lucro, é pagar impostos. Gerar emprego é uma terceira coisa. Mas o importante nessa história é que você esteja fazendo de forma correta essa geração de lucros. O lucro, para ser ao ferido, tem que ser aquele lucro que é reconhecido como agregador. Que as pessoas falam, puxa, é merecido pelo que você criou. É a Apple fazendo o iPhone, sendo reconhecida e criando o desejo para todos. É você fazendo o melhor produto, o produto de melhor qualidade, que o seu cliente quer pagar aquele preço. Tem intenção em fazê-lo. Não acha que está sendo roubado, né? E a gente tem que tomar cuidados no Brasil, e aí falamos de atuação, onde as coisas têm que são escamoteadas, né? Vocês querem uma coisa que me incomoda muito, e aí me perdoem se tiver alguns que sejam contrários, é uma opinião minha. Por que você põe os 25% do imposto da conta de luz por dentro, hein? Então você paga 33, não 25. É só para você enganar o povo dizendo que é 25? Pô, pelo amor de Deus, por que a gente faz isso? Quer dizer, é feito realmente para que a gente se auto-engane. Ou quando você faz decisões que são decisões impensadas. Quando nós fizemos os 2,5%, né, a decisão de governo, fazer o financiamento a 2,5%, foi ótimo, o BNDES emprestou um monte de dinheiro. Quem pagou? Quem está pagando? Vocês têm uma noção de quanto custa o Bolsa Família? Sabem quanto vale? Uns 22, 23 bilhões por ano. Quanto vale a equalização dos 2,5% paga pelo Tesouro ao BNDES? 70 bilhões por ano. A bolsa foi para quem? Por que você a 2,5% fez o volume de investimento cair? Porque todas as pessoas que tinham dinheiro não usaram o dela, né? Vamos usar o do BNDES, que é mais barato. O meu eu aplico no mercado, pagando, recebendo 12, 13. E a diferença é quem paga. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a visão sobre as coisas que a gente tem e principalmente sobre de que forma acontece. E lembrem-se, nós vivemos num grande condomínio. O que o síndico faz, quem paga a conta somos nós, somos os condôminos. Então isso é uma preocupação muito grande que a gente deve ter. E dentro de casa, o nosso profissional deve pensar assim também. Ao menos tem que pensar tentando a forma correta do negócio. Tá? Mas lembrem-se, a gente nunca pode fugir e nunca pode achar que ter lucro é algo criminoso. Muito pelo contrário, ele tem que ser feito da forma correta, desenvolvendo, crescendo, valorizando o país. Tem riscos de não seguir a lei? Vamos falar de alguns aqui que são bem claros e hoje estão bastante evidentes. Vocês viram a famosa 12846, a lei anticorrupção? O tamanho das multas que são geradas. A função do nosso financeiro, nosso denominado CFO, não é proteger e preocupar-se com a perenidade? A lei anticorrupção gera multas de até 20% do faturamento anual por atos de corrupção. 20% do faturamento anual? Quantas são empresas que têm 20% de margem? Quantas geram 20% de caixa? Já viu que dá para quebrar, né? Dá para quebrar bem. Lei antitrust. Estamos vendo hoje no jornal, né? Falando de da Croton. Falando da junção com a Estácio. Aí, ó. Os riscos lá. Antitrust. Se você não fizer os aspectos concorrenciais de forma certa, multas enormes, cassação de licença de funcionamento, troca de acionistas. Podem acontecer tudo com base nessas leis. Lavagem de dinheiro. Aquela história da responsabilidade penal das pessoas envolvidas. Quem? O contador. O administrador. O advogado que conhecia a operação. O vendedor da loja de joias. O cara da imobiliária. Todo mundo que ajudou a fazer essas operações. Façam a leitura correta da 9.613, que é a lei de lavagem. Vocês vão ver a responsabilidade penal. O bancário. O banqueiro. Todo mundo está nessa brincadeira aqui. E fora as outras infrações de código penal, mais as penalidades administrativas que temos por lei de licitação e tudo. O importante dizer, pessoal, é que o ponto das finanças, e principalmente do profissional de finanças, é que ele deve ser o que vai proteger a empresa com relação aos aspectos futuros que hoje são incontroláveis e estão muito ligados a essa atuação do dia a dia. Importante dizer, e me perguntava um pouco antes de nós começarmos a falar, e aqui eu não estou sendo Caxias na posição que vou dizer, por favor. Mas houve uma pergunta aqui, o rapaz da assessoria de empresa falou assim, e se você chega lá para ser o financeiro numa empresa que não é ética? O que você faria? Duro, né? Você trocou de emprego, chegou lá e descobriu que a empresa não atua. Olha, ao menos se você tem uma base ética correta, você deveria sair. Acho que é o mínimo do esperado para a pessoa. Difícil dizer? Vocês vão perguntar se eu faria? Eu faria. Eu faria. É muito duro você ver esse tipo de coisa acontecer. Mas vocês podem perceber que em alguns casos famosos que nós vimos aqui nos últimos tempos, vocês viram que os financeiros não estão no meio da lista? Nenhum? Eu conversei com uma das financeiras nesses últimos dias. E realmente o negócio foi montado de uma forma que ela saiu. Foi quando eu soube, eu saí. Tá? Então eu acho que isso daqui é parte da responsabilidade. Mas não é só do financeiro, né? É de qualquer um outro que esteja no meio e tenha valores. E a gente tem que trabalhar com os valores que nós aprendemos e que nós divulgamos. Então, talvez falar de ética num momento como esse seja um ponto bastante difícil. Por quê? Porque nós estamos sendo testados sobre essa nossa ética, né? Sobre essa nossa moral, sobre como é que a gente está enxergando o país. Eu espero que nós consigamos, e aqui essa associação é extremamente importante nisso, porque cultiva valores, né? Cultua esses valores, que a gente consiga dividir isso muito bem para o restante da sociedade. Porque, afinal de contas, o que falta no Brasil de hoje são bons valores. Acho que aqui, como ideia maior, e eu procurei não ser muito extenso, até porque eu tenho certeza que nós vamos ter muita coisa para falar, então eu tento fazer o seguinte, isso daqui é um ponto para a gente começar a conversar. Tenho certeza o seguinte, é difícil, é um momento difícil? Sem dúvida é. Mas olha, as oportunidades que nós temos nessa crise, e aí das quatro crises por que nós passamos, né, que nós estamos convivendo com elas, são enormes. Então eu espero que nós estejamos no momento certo para pegar o vagão certo desse trem e fazer com que pelo menos uma boa parte desses problemas que nós estamos enfrentando não ocorra novamente. Acho que é um momento perfeito, sabe do quê? De lavar um pouco essa roupa suja que pelo visto ficou um pouco maior nesses últimos 15 anos. Não estou dizendo que não existia antes, mas talvez não de forma tão descarada. Se existia, ótimo, agora a gente está descobrindo, fica um pouco mais fácil. E eu espero que nós pensemos bem nessa eleição do ano próximo, para que esses valores estejam muito impregnados aí na nossa conduta, na nossa vida e no nosso voto. É isso sim. Caros, de forma rápida, é o que eu queria dar uma passada para a gente poder ter um tempo para bater um papo. Obrigado. Tema espinhoso, né?
Você falou que talvez isso não estaria acontecendo há tempos, né? Essas corrupções, esses problemas de Caixa 2 e outras coisas mais, né? E que os responsáveis pelas empresas continuam ou estão fazendo, parece que há pouco tempo. E não é verdade, né? A gente sabe que isso é uma cultura.
Sem dúvida.
Você não acha que seria possível, se nós, eu como da área de educação, tenho aqui o Paulo Lamarck também na área de educação, que ela realmente é colocada a escanteio em todos os processos que a gente faz na nossa economia, você não acha que isso deveria começar pela área de educação?
Sem dúvida.
Mudar a cultura aí?
Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, a educação faz a base para tudo. Mas vamos voltar só a uma coisa, eu acho que é importante também. Um ponto que a Constituição de 88 nos ajudou bastante, o final do regime militar, foi que deu clareza para muita coisa, certo? Então, eu não tenho dúvida que isso ocorria, talvez em menor dimensão e em círculos muito mais limitados, porque a informação não passava. O ponto que a gente tem de diferente hoje é que a informação está aí, né? Está o tempo todo, em tempo real e etc. Acho sim que a base cultural do nosso povo vem aí, que vem do descobrimento. É um problema muito grave. Né? Se você lembrar bem, quando o Martim Afonso chegou aqui, quem veio com ele? Naqueles navios. Não foram os condenados desterrados que estavam aí? Então a base foi essa. Né? A Vila de São Paulo teve o seu primeiro grande problema de corrupção logo depois da sua fundação, porque o presidente da Câmara roubou o portão da cidade para pôr na casa dele. Né? Então,
é verdade.
Há de se lembrar um pouco dessa história. Então nós temos um problema endêmico de corrupção. Esse problema endêmico que nós temos de Brasil só muda com cultura, com mudança cultural, que não é uma mudança feita rapidamente. É uma mudança que você tem que investir para que ela ocorra
nos próximos 25 anos, porque essa primeira geração que vai pensar de forma diferente só vai ser impactada daqui a mais de 20 anos. É claro que muitos dos que estão hoje e começam a ver essas coisas acontecerem estão sendo impactados. Então talvez esse movimento e essa parte institucional que eu estava comentando possa impactar muito pessoas que estão no meio do caminho. E isso é uma grande ajuda. Então eu acho que o povo começa a mexer e a mudar porque tem uma imprensa mais clara, e aí eu não vou entrar se é a imprensa da direita, da esquerda ou do centro, mas tem uma imprensa com mais informação, tem os órgãos que estão aqui, e cabe talvez a nós, como a classe que consegue ser a formadora de opinião, explicar como isso acontece para eles. Eu vim outro dia com um motorista que me trouxe aqui, e ele falava, esse negócio de caixa 2 é muito ruim, né? Eu falei, é ruim mesmo, né? Ele falou, mas o que é esse tal de caixa 2? Falei, sabe o que é o caixa 2? Sabe aquele, ele está fazendo uma construção na casa dele? Sabe aquele material de construção que você me disse que comprou sem nota? Você é o caixa 2, né? Você está começando com o caixa 2. O caixa 2 é o dinheiro não contabilizado para não pagar impostos. A hora que a gente começa a ter um dinheiro não contabilizado para não pagar impostos, eu volto àquilo que eu acabei de falar. Dinheiro não contabilizado para não pagar imposto é porque você acha que o imposto é muito alto. Seu trabalho é o quê? Faça o lobby correto para ter o imposto certo. Mas paga. É assim que tem que funcionar. Mas aqui é a base cultural, como você bem comentou. Você bem comentou. E a base cultural tem que ser trabalhada desde o início dos primeiros anos de escola. Você tem que dar aquela história que, como meu pai falava, o que é seu, não é dos outros, hein? Se pegar alguma coisa dos outros emprestado, devolve. Né? São valores que foram dados nessa época. E tem que ser batidos várias vezes na escola. Eu estudei nos anos da Revolução. Então, nos anos do governo militar, do regime militar. Nós tínhamos educação moral e cívica, tínhamos Organização Social e Política do Brasil. Hoje, muita gente não sabe como funciona.
Tinha que cantar o hino nacional antes com essa aula.
E tinha uma outra coisa. E na universidade entrava estudando EPB, isso. Estudo dos Problemas Brasileiros. Então, nós tínhamos uma carga cívica enorme que hoje não existe, não se valoriza. Mas não é que você deva colocar partido aqui, mas talvez será que não é algo que as pessoas devessem saber? Deveriam saber, não? Ao menos como funciona o Estado. Pede, garanto a vocês que vocês vão pegar talvez 30, 40% dos universitários que não sabem para que serve a Câmara e o Senado.
Com certeza.
E isso é terrível, hein? Isso é terrível. E aí, mais uma vez, a ignorância favorece esse tipo de delito. Né? E aí favorece que você consiga as coisas através do jeitinho. O famoso jeitinho brasileiro. Infelizmente.
Que virou a educação hoje no país.
Infelizmente.
Ou você faz ou você está fora.
Terrível isso,
olha,
né?
Terrível.
Eu concordo.
Né?
Concordo.
Muito bom. Obrigado.
Obrigado. Oi, Gilson.
Oi, fala, Felipe.
É só para falar o nome, né? A pessoa se apresentar.
Ah, tá. Felipe. Da mandato em consultoria.
Deixa eu só falar meu nome aqui, que eu esqueci de apresentar. Meu nome é Walter Teixeira, eu sou presidente da Rede Cronos de Ensino. Obrigado.
Obrigado, Walter.
Bom, brilhante a exposição aí, mais uma vez nos brinda aí com a nossa presença ilustre, né?
Obrigado.
Grande amigo, muito competente. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta, do ponto de vista em relação à ética e compliance, né? A gente que lida com empresa todos os dias, até que ponto que a gente deve ou não perdoar, né, algumas falhas e transgressões de um alto executivo ou de um excelente profissional, né? E a gente fica sempre nessa balança aí. Até que ponto a gente deve ou não perdoar as falhas, né, em relação do ponto de vista de ética e compliance de um, às vezes, um excepcional executivo?
Realmente é um ponto complicado, é o borderline da coisa, né, Felipe? Mas eu vou te dizer o seguinte, a complacência talvez seja o maior dos pecados. O maior dos pecados. Nós pensamos muito isso também quando nós adotamos o nosso código de ética, e a gente trabalhava muito nesse conceito do que aceitar e o que não aceitar. E quando você falava, você dizia, poxa, mas daqui, ó, é o pequeno pecado, né? O pequeno detalhe é recebeu aquele brinde a mais do que o valor, aquelas coisas assim. Mas será que você ser complacente não é você dar o exemplo errado? Então eu acho que às vezes você tem que pendurar alguns no poste, sabe? a lá Tiradentes, você mata enforcado, corta os pedaços e deixa no caminho, para todos lembrarem que se fizer de novo vai acontecer aquilo. A gente só aprende de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Se não saiu pelo amor, só pela dor. E aí você obrigatoriamente, infelizmente, acho que você é obrigado a dar um exemplo mais duro. Se você for complacente, porque o cara é bom, o rouba mais faz, é onde nós estamos, né? Eu acho que nós ouvimos muito essa história da campanha do Ademar de Barros Filho em São Paulo. Vota no cara porque ele rouba, mas ele faz. Isso é muito duro, né? Isso é muito duro. O pessoal brincava isso com o Maluf algum tempo atrás, nas paródias, né? Quer dizer, se você vai aceitar esse tipo de coisa, às vezes ser complacente com aquele executivo de boa qualidade, mas que teve um desvio ético e ele teve um desvio ético, eu acho que vale pelas penas, Felipe. Talvez a primeira pena não seja você desligar, seja dar uma demonstração, você tem que dar alguma punição. Tá? Porque se você não fizer, os outros vão se sentir na mesma situação. Eles podem fazer, não podem? Então aqui é muito difícil. Nós temos um item da avaliação, da nossa avaliação, que é agir com integridade. Eu trabalho em finanças. E tem três itens do agir: alto, médio e baixo. E no final do ano passado, um dos nossos suportes de RH falou assim: por que os seus todos são altos? Eu falei: porque eu não vejo meia integridade, eu acho que não existe. E quem trabalha comigo, se tiver baixa integridade, estou encrencado, né? Então, ou tem ou não tem. É duro? Nós estamos vendo os exemplos. Será que dá para ser complacente? Será que esse Brasil que a gente está vendo é um Brasil que dá para aceitar a complacência? Será? Será que nós já não o fomos demais e é por isso que estamos onde estamos? Deixo para vocês pensarem. Não tenho resposta, hein? Não tenho resposta. Isso aqui são as ideias para pensarmos. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a complacência. Alguma pena tem que ter. Tá? Minha opinião, hein? Por favor, não confundam a posição. Aqui não é posição do Instituto e muito menos das empresas que eu faço parte. Mas aqui é a minha posição. É o que eu acho correto. Tá? Então, se tiverem que criticar, por favor, façam a mim. Obrigado.
Paulo? Eu queria parabenizar pela abordagem. Acho super bacana e acredito muito que a primeira, o primeiro passo da real redenção nacional é a gente conseguir aceitar que nós temos um processo de corrupção endêmica, né, que foi exatamente o termo que você utilizou. Uhum. Acho que é um grande desafio, porque não é difícil, não é fácil, acredito que para nenhuma pessoa, quanto mais para uma nação, assumir uma coisa dessa, mas qualquer processo de mudança tem que ter
São as dores do parto, né?
Exatamente, um auto-reconhecimento aí. E o Walter levantou uma bola que me é muito cara, essa pauta da educação. Nós estamos evoluindo na realidade. Eu estudei no período depois da posse do Sarney.
Certo.
E antes da nova LDB. Ou seja, eu também estudei OSPB, Educação Moral e Cívica, mas já numa abordagem diferente. E me foi muito útil.
Sem dúvida.
Tanto que eu presidi a Comissão de Educação na Assembleia e defendi a necessidade de retornarmos ao currículo nacional. Uhum. Infelizmente, isso é posição minoritária no campo da educação. Tanto que o Brasil está revendo o seu currículo nacional e, novamente, ele não inclui disciplinas que focam na questão da ética, da cidadania, mesmo da compreensão do Estado brasileiro. Então, também me parece uma pauta muito importante. Uhum. Nós temos um novo currículo para entrar em vigor no país e ele aborda de maneira, entre aspas, transversal, e tem que dizer, pelo menos da minha experiência de professor, sou da área de física, eu sei que o Walter também tem uma profunda vivência nessa área. O cara que dá aula de matemática, de biologia, ele não encontra tempo no cronograma dele para introduzir conceitos que não foram formalizados. Acho isso um grande desafio. E nesse contexto de uma nação que vem formando opinião cada vez mais pelo Twitter, pela internet, e a gente acha esquisito isso, as pessoas estão formando opinião de maneira rasteira. Bom, a escola não está cumprindo com esse papel e a gente não precisa esperar isso para os próximos 10 anos, porque nem começou. né, a reversão desse quadro. Nessa sociedade, e uma sociedade que vem perdendo muita força, capacidade produtiva, pela fragilização das principais empresas, que, com todas essas mazelas, claro, eram motores importantes da nossa economia. Né? Como fazer para a gente criar novas referências competitivas, inclusive do ponto de vista internacional, que agora, tanto do ponto de vista das construtoras, mais recentemente a nossa capacidade de exportação de carne, abaladas, tudo isso retroalimentando esse aspecto da crise, né? Como simultaneamente enfrentar esses dois desafios?
Puxa vida, essa aqui dá para nós fazermos quase que uma tese de doutorado, né, Paulo? Mas eu vou tentar ser sintético, vamos ver se eu consigo responder, como eu disse, mais uma vez.
Igual o Walter, eu só queria fazer uma complementação aqui, que eu sou político, todo mundo sabe, estou na vice-prefeitura hoje, mas eu concordo, políticos não vêm de Marte. Né? Os políticos não desceram aqui numa. Não, né? Claro. Eles são fruto da sociedade.
É por isso que eu digo. É o ponto que eu conversava agora há pouco com o deputado ao seu lado, exatamente nesse ponto. É natural isso. É uma coisa natural. Mas eu queria partir da educação e chegar um pouco nas redes sociais, mas partir de um conceito. Você falou sobre referências. Nós usamos o mundo todo como referência com esses grandes empresários que aparecem de tempos em tempos, né? Elon Musk, o nosso querido Mark Zuckerberg e outros que aparecem com perfis como esse. Eu acho que a nossa educação, e aí, mais uma vez, sou formado no Brasil, tudo que eu estudei aqui, praticamente foi alguns cursos no exterior. Mas a minha base educacional foi daqui. Nós formamos empregado, a gente não forma empresário. Né? A gente tem uma característica de formar alguém que vai trabalhar para alguém, e não alguém que vai ser um empreendedor. Apesar de nós termos a capacidade de empreender quase que inata. Então tem um pouco de jogo que eu acho que a gente precisa aprender aqui. Nós poderíamos muito bem, podemos, dentro desse perfil, fazer com que as empresas que nós tenhamos aqui sejam mais valorizadas, principalmente as pequenas que estão aparecendo. Você tem aí novos empresários aparecendo no Brasil que sem dúvida serão a referência desse futuro, mas um futuro que deva estar desvinculado do Estado como foi. Eu acho que aqui a gente tem que deixar o mercado fazer, e aí nós temos que valorizar o que tem dentro de casa, e eles sim vão ser referência. E aí, dentro da educação, como nós falávamos, seria o ponto adequado de fazer o quê? De fazer esse mix, de dar a ele a moral, a ética e essa situação de ser empreendedor. Então nós temos que juntar dois lados aqui. O lado do apoio, do seed money, do venture capital e etc., que é o que acontece no mundo todo, com as boas ideias que nós temos e com a ajuda da formação. Uma boa parte das empresas que quebram no Brasil hoje é porque o cara não sabe administrar. Quer dizer, ele pode muito bem ter isso dado pela faculdade. Né? Curiosamente, a gente tem que tomar um cuidado, porque a faculdade tem um pessoal que não sabe fazer fluxo de caixa e fez finanças. Né? Então, uns cuidados enormes isso daqui. Então, eu acho que a educação pode ser trabalhada exatamente no contexto de você dar esse arcabouço extra, que talvez o Sebrae faz muito bem essa tentativa de fazer essa cobertura, mas nós temos que ensinar o cara a empreender, e não só a sair de uma boa universidade para fazer concurso público. A gente perde os bons, que muitas vezes poderiam estar sendo os empresários do futuro, referência para toda uma nação. A gente tem que tomar cuidado com isso. Acho que a gente está desenhando, eu estive uma vez conversando com o reitor de uma universidade, não vou citar por uma questão só de ética, e que ele dizia para mim o seguinte: mas eu não formo gente para o mercado. Eu falei: mas você forma para quem? Para ser concurseiro? Nada contra o funcionário público, que tem o seu valor e a sua forma de ser, mas será que a gente não perde muito na iniciativa porque isso não é dado, não é incutido na cabeça, que ele pode ser mais se fizer o negócio dele lá na frente? Então acho que a gente tem os valores são perigosos nisso. Nós temos um valor perigoso nisso. Mais uma vez, é a história do jeitinho de fazer o mais fácil, né? Então, essa é uma coisa preocupante. Com relação à história de opinião e de fazer opinião rasa, como você comentava, o meu grande medo de opinião rasa é o que a gente está vendo nos Estados Unidos. Sabe? Meu grande medo de opinião rasa é o povo não saber como reclamar e o que reclamar e você fazer a gestão do país no Twitter. Isso me mata de medo. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado e o sistema americano, pelo menos, tem freios que a gente não tem. O sistema americano é muito difícil você caminhar para um lado muito antagônico do que a metade da sociedade espera, e lá foi meio a meio mesmo, e você não ser penalizado por isso. O sistema não deixa você fazer. Então, vamos dizer assim, o freio deles resolve por isso e já começa a resolver. Você está vendo que as medidas não é que passam assim. Mas o medo que eu tenho é que esse tipo de gestão comece a ser o hábito e as pessoas fazem a tal da pós-verdade, né? Que é muito mais perigosa. É aquilo que virou uma verdade porque alguém colocou como notícia e você condenou o cara sem o cara nem ter cometido nada. Nem preso ele foi, já está condenado. Porque saiu aquela história, né? Olha, esta notícia é que o, sei lá, eu encontrei o Sérgio passando farol vermelho. E vão dar uma multa para ele, mas ninguém viu, só eu que falei. E acabou virando porque um tuitou, o outro retuitou, e aí vai, e virou uma verdade. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Uma coisa que nós temos que ensinar ao pessoal é exatamente a confirmar. Garanto que vocês não leem um jornal só. Porque ler um jornal só é ser totalmente influenciado por aquele que escreveu. Claro que todos têm a sua opinião, mas você vai fazer a sua opinião. Você tem que ter várias fontes. Então, algo que nós, mais uma vez, função de formador de opinião, nós temos que ensinar isso. Já que hoje, infelizmente, o sistema educacional não faz. Não faz. Paulo, não faz. E posso te dizer, a chance de fazer a curto prazo será pequena. Pequena. São campanhas que nós temos que fazer para assumir esse papel. Gente, agente de mudança somos nós. Quem é o agente de mudança desse país? O pessoal que fez manifestação em Brasília aquele dia e pôs fogo lá perto do ministério? Destruiu o prédio? E aí você vê o cara falando assim, mas isso é porque o governo tem que pagar. Quem é o governo? Nós não somos um condomínio? Quem é que paga essas contas? Nós mesmos. E normalmente o que falou isso é o ignorante que paga mais, né? Porque tendencialmente, como falei há pouco a história da conta de luz, proporcionalmente quem paga mais imposto nesse país é quem paga sobre consumo e não sobre renda. E aquele que ganha menos proporcionalmente paga mais imposto. Só vocês fazerem a conta, não preciso eu falar, hein? Façam vocês. Se é assim, quem está pagando? Normalmente é esse que tem um baixo grau de instrução, poucos valores incutidos e acha que são os outros que pagam. Quem paga somos nós, né? É o cara do picolé, você sabe a história do picolé do ponto do ônibus, que o cara joga o picolé na rua e a pessoa ao lado dele fala assim, pô, tem um lixo ali a 5 metros, por que você não joga? Ele fala assim, ah, por quê? Depois a prefeitura limpa mesmo, ela que vai pagar. Quem vai pagar mesmo? Normalmente é ele que paga, né? Então, eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. Nós temos que ter um cuidado muito grande aqui sobre os valores. Acho que nós temos um problema, como eu disse, a crise moral está ligada a uma crise de valores. A crise ética está ligada a uma crise de valores. E nós estamos perdendo. Uma época, e para vocês que são cristãos, e eu também sou, eu acho que um ponto importante é que a religião já fez muito disso. E, infelizmente, hoje nós estamos afastados, não, Frei? Muito menos pessoas nas igrejas para ver a linha da religião, porque ela te dava, sabe o quê? A base. A base moral do que é aceito, do que é certo. A gente se perdeu nisso. Uma boa parte da nossa sociedade não tem isso como valor. Isso é uma preocupação. E esse daqui talvez seja uma das grandes referências. Veja quantas pessoas vão à missa para ter pelo menos ouvir alguém diferente fazer um comentário. Esse é um ponto que a gente tem que ponderar. Não estou fazendo qualquer propaganda religiosa, por favor. Tirei esse lado. Só estou dizendo que a religião sempre ajudou muito o nosso país por ser o quê? Um freio social. Moral e ética são freios sociais. Importantíssimos para quê? Para a conduta do dia a dia. Espero ter respondido, Paulo.
Bom, a gente está cumprindo o nosso horário, né, para não fugir. Então, depois, no final aqui, quem quiser conversar um pouquinho com o Gilson ali fora. Bom, só para... Nós estamos no quarto almoço, né? Esse ano nós já tivemos aqui, então, iniciamos com o Frei, aliás, com o padre Hélio Gaza, né? Falando sobre economia e bem comum. Depois tivemos aqui a Ângela Alvarenga falando sobre cidadania. No último almoço, o Alexandre Pone, hoje com ele. Tivemos então hoje o case aqui do Marcos, né? Que a gente quis compartilhar com vocês. Semana que vem nós estaremos aqui um grupo de pessoas aqui da ADCE em Buenos Aires, participando de um evento da ADCE Argentina e um encontro da ADCE, da Uniapaca, toda a América Latina, próxima semana. O nosso amigo teve que sair, mas eu queria, na verdade, falar com ele comemorar os 30 anos, né, da Master. O Fernando acabou de sair. O Fernando também trouxe aqui um pedido do padre Fernando, lá paróquia Nossa Senhora de Fátima, um convite para essa peregrinação que ele vai fazer. Tem, todo mundo está recebendo esse convite. Mas queria fazer um destaque aqui muito especial. Um dos nossos associados, o Alfredo Noronha, também há muitos anos associado à DCE, em que a Araújo fez uma homenagem, né, inaugurou mais uma loja, uns 100 e poucas, né, Alfredo, se não me engano? E essa loja, né, uma homenagem em vida, uma loja em que recebeu o nome do Alfredo. Então está aqui a homenagem, né? O nome dessa loja é uma homenagem ao nosso querido amigo Alfredo Noronha Alves, nascido em 7 de julho de 42. Alfredo é diretor da Creta Empreendimentos Imobiliários e desde 1990 atende Araújo na prospecção e indicação de novas lojas. É um grande amigo e companheiro do nosso diretor-presidente, Modesto Araújo Neto. Aliás, já fizemos um convite, viu, Noronha, para ele vir aqui na DCE. Então, você renova, por favor, o convite. Ele já aceitou, só falta a gente agendar. E junto estão sempre prospectando novos pontos comerciais. Nesses 27 anos de convivência, abriram mais de 90 lojas da Araújo. Foi agora dia 1º de junho. Então, parabéns, Alfredo. Está aqui na cerimônia de inauguração com nosso querido padre Fernando. É interessante essa questão, né, da espiritualidade da empresa, né, dos valores aí, Alfredo, com a família. Bom, eu queria então entregar ao Gilson um agradecimento por estar aqui com a gente, uma homenagem, para que possa iluminar ou a sua residência, ou o seu local de trabalho. Esse é um... Uma lembrança em parceria com a Miriam da Hel, empreendimento, está aqui representado hoje pelo Adriano. Também entregar ao Gilson os nossos livros que nos inspiram, né, no dia a dia, tem aqui vários deles.
Poxa, obrigado.
Um deles é, como se diz, o Manual de Governança Corporativa.
Justo.
A rentabilidade dos valores. Bom, Gilson, muito obrigado pela presença aqui hoje. Para fazer esse encerramento aqui de hoje, do nosso cumprindo o horário, né, das 14 horas, eu queria chamar o Alfredo, então, aqui para fazer o encerramento, aproveitando essa homenagem que ele recebeu e que ele compartilhe com a gente aqui, então, o encerramento de hoje. Pode usar a tribuna, Alfredo.
Boa tarde. Tudo bem?
Em primeiro lugar, agradecer a homenagem a vocês. Essa homenagem não é para mim, é para todos nós. Afinal de contas, é um trabalho que é feito com toda a sociedade nossa. Aqui eu estou transmitindo uma mensagem, agradecer.
Alfredo, pode falar um pouquinho mais perto aqui, Alfredo.
Do atual momento político que nós, brasileiros, estamos atravessando. A DCE tem uma mensagem que gostaria que todos recebessem ao sair. E vou ler apenas dois tópicos aqui. Devemos estar atentos para evitar a vida dividida quando desconectamos nossa fé e nossos valores das ações do dia a dia. Ser firmes no combate à corrupção, intransigentes na administração dos recursos públicos. Devemos ser incansáveis na geração de riqueza de forma sustentável e promover sua distribuição de maneira mais justa. Essa exigência moral e ética também deve alcançar toda a sociedade, pois existe em nossa cultura uma certa tolerância de pequenos deslizes, que são sementes que futuramente produzirão os graves escândalos públicos e privados.
Bom? Obrigado, Alfredo. Então, acho que é um pouquinho do que o Gilson falou aqui, está nessa nota pública que a gente vai distribuir para todos aqui na Saída. Maria Flávia, você, por favor, quer fazer um encerramento? Agradecendo a todos, né, por hoje.
Agradecemos a presença de todos, em nome da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa de Minas Gerais, e a FIENG, juntamente com o SESI DR. A todos uma abençoada tarde e até o mês que vem. Nós vamos entrar agora, vamos paralisar, presidente? Talvez em julho. Então nós vamos avisar sobre o próximo almoço. Um abraço a todos, obrigada.